no sexto round, no oferecimento de Stake.com. Insider está no ar, edição de número 427, no podcast do sexto round, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, 10 minutos no atraso, não comecem a encher o saco não. Renato Rebelo abrindo alas, como sempre, e essa semana vamos tratar do peso pesado do UFC. Tivemos atuações brilhantes de Robelis Espanha, de Derek Lewis no último fim de semana. Dana White já cravou o que vai acontecer entre John Jones e Poatan, né? Meio previsível, mas temos também Pavlovich na Arábia Saudita, malhadinho, volta a lutar no 302. A categoria está movimentada e tudo pode mudar nos próximos meses. A gente vai projetar isso aqui com o time caseiro completo, começando por ele, a Cobra do Deserto, diretor de marketing do maior evento de MMA do Oriente Médio, Lucas Carrano, que esteve nas Ilhas Maurícios lavando dinheiro, quer dizer, trabalhando lá para o Sheik, empreendimentos e... vai contar o que ele achou das Ilhas Maurício e também de um golpe que ele aplicou na companhia, na companhia aérea, né? Para sentar, ele é muito bom de sentar, né? Sentar num assento mais confortável, aplicou um golpe, mau caráter, safado. Carrano, boa tarde.
Fala, Renato, amigos do sexto round. Pois é, cheguei inclusive agora, recentemente, né? Foram 4 horas da manhã aqui, que agora são 7 da noite, então... pouco mais aí de 12, né? 12, 14 horas atrás, dormi um sono meia boca, fui pro trabalho ainda, porque a gente tinha uma reunião de debrief desse evento que foi no último sábado, já cheguei correndo direto pro podcast e eu passei, né? Eu até apareci no Instagram, veja bem, eu sou uma das pessoas que menos utiliza a rede social Instagram no mundo, mas até apareci lá para dar essa dica de ouro, porque isso é um negócio que eu faço sempre, cara. Eu, toda vez que a gente viaja muito a trabalho e tal, então, toda vez que eu chego no balcão, no guichê, para poder fazer check-in, eu falo com o pessoal, eu falo, pô, fiquei sabendo que é você que vai me dar um upgrade hoje, hein? Pô, não sei o quê. Obviamente, na base do vai que cola.
Piscadinha? Fala uma sedução? Tem uma sedução?
Sensualizar. Com a camiseta da Insider, que nem eu tô aqui agora, que define os músculos, que marca tudo. Bacana, melhor ainda. E aí, cara, na maioria das vezes, isso, obviamente, não garante o upgrade, mas garante pelo menos um assento de saída de emergência, tem mais espaço de perna. E lembre-se, eu tenho 1,90m, então para mim, é importante ter espaço de perna, ou então, pelo menos, o assento do corredor, que é melhor, né? Também para você ter mais espaço e não ficar dependendo de ninguém quando precisa sair. Dessa vez, aconteceu o quê? O voo estava muito cheio e eles estavam passando algumas pessoas para a classe executiva. E aí, quando eu cheguei lá, a mesma moça que faz check-in estava na porta. Aí ela provavelmente tinha deixado lá alguma marcação com a gente e tal. Eu e o João Vitor Xavier trabalha comigo também, escrevi para o sexto round. Chegamos lá que a gente entregou a passagem para ela, ela falou, olha, tô com uma surpresa legal para vocês, vai rolar aquele upgrade. Eu achei que ela tava brincando, ela imprimiu uma passagem nova e eu vi na classe executiva de um A380, quem não tá ligado, é aquele avião de 2 andares. Tem bar lá dentro, tomei uísque 18 anos, foi uma putaria, uma sacanagem. Já fiquei mal acostumado, não quero mais viajar de coxo igual vocês, pobres.
Trabalhar no sexto round não tinha essas facilidades, né, Carrano? E fale um pouco, fale em 10 segundos sobre Ilhas Maurício, que dois integrantes do podcast já foram, só eu que não, nem saí da vizinhança aqui. Vale a pena, não vale a pena? Tô pensando em mandar o Leandro Batistaca para lá e passagem só de ida, Carrano.
Cara, lá é muito bonito, a parte de praia e tal, de resort é muito bonito. Na hora que você está dois passos para fora, parece o subcontinente ali, Índia, Paquistão, esses negócios. Mas, de todo jeito, vale muito. Os resorts são maravilhosos. E,
pobreza extrema.
É longe para caralho. Se você tiver condição, recomendo ir sim. Por que não? Maldiva, Ilhas Maurício e tudo mais.
Temos ele aqui, André Azevedo, o grande galã de Niterói, que folgou de novo, né? Não trabalha mais, fim de semana... E, por favor, André, faça também uma crítica a essa introdução longa do Carrano e maçante.
Pois é, falei, galera, beleza? Pera aí, deixa eu só acertar
o
um negócio aqui.
Tela verde ainda caindo.
Não, pô, cara, piores clipes do mundo, o André meteu o Marcos Mion, pô.
Não, que eu tô aqui no Apex, cara. Eles estão desmontando o octógono aqui pra montar já o tatame. Você fala que eu não trabalho, eu já tô aqui, cara. Já tô aqui em Vegas. Eles vão montar aí o tatame pro Invitational, que tem quarta-feira, que o Moicano luta, né, cara? Nosso querido Renato Moicano, ele luta nesse dia, próxima quarta-feira, né? Faz o grappling lá, um evento maneiro, cara. Tudo bem, galera? Beleza? Bom estar aqui de novo com vocês. Vou ter que ser breve na minha introdução aqui, porque um amigo queixudo já roubou aí, sei lá, 11 minutos de introdução, né? Fala pra caceta. Então vamos nessa. Vamos que hoje a gente vai fazer uma análise bacana desse peso pesado que promete. O que mais você me perguntou? Esqueci. Quer pra eu falar? Ilhas Maurício? Falou que era pra eu falar? É isso? Não entendi, não lembro.
É, você falou que teve... É, não, mas você já comentou coisas privadas lá, né? Passei, e íntimas.
O André foi tel. Vale a pena ir lá, só se você for para algum lugar perto de lá, porque sair daqui do Brasil para ir para Ilhas Maurício, não vai. A Express é maravilhosa, mas tu saiu, meu irmão, desculpa aí, mas assim, é tipo o lugar bravo, assim, tipo o Bahrein, assim, se você sair da
Express. Pô, que isso, cara, o Bahrein é maneiro, calma aí.
Não, é nível São Gonçalo, brother, é nível, meu irmão, é o couro come, assim, é bem esquisito. Mas se tu estiver ali perto, eu tava na África do Sul, né? Então, África do Sul, Madagascar... Pô, aí vale o rolê. Vale o rolê, que é um lugar romântico.
Bom, só magnata nesse podcast, mas vamos falar sobre peso pesado. Leandro Batistaca, que também nunca saiu de Guarulhos, tadinho. Solta a vinheta.
Bom, tem um garoto aí que faz parte dessa nova safra, que é inclusive da categoria meio médio, categoria do Jorge Sampier, que eventualmente pode puxar o tapete dele, que é o William Macario Patoriano. Pode anotar, anota aí.
Vamos lá, fim de semana tivemos o Fight Night em St. Louis, Missouri. E começando falando, né, a gente tem que falar sobre o nosso querido Patolino 3 litros, né? Robeliz da Espanha. Fiz uma resenha aqui no canal sobre Carrano e André. É, que jiu-jitsu, hein?
Porra,
o que a gente, rapaz, vai comentar?
Tá maluco. Ó, meu filho vai ganhar o primeiro grau na faixa branca. É, sábado que vem, meu filho Leonardo, 4 anos. Se botar ele pra rolar com o Robeli, ele pega o Robeli, meu. Vou te falar, bota pra baixo e pega. Ele tá de brincadeira, né? Aquela cuequinha ali de granito, né? Com cimento dentro, pesando 1 tonelada. Não é possível, cara. O quadril do cara não mexeu. Realmente, assim... Mas, ó, vou falar. Cantei essa pedra no meu canal, lá no meu vídeo pré-luta. Falei assim, ó. O cara batendo é um monstro, mas peraí. Vamos ver como é que é ele apanhando, porque pra você saber o que o lutador traz pro game de verdade é como é que ele funciona quando apanha, né? E aí, no caso, a primeira resistência ali que ele sofreu no chão, já morreu no gás. E coitado, né, cara? Virou meme, né? Virou piada. Galera da luta, inclusive, colegas de trabalho sacaneando o cara, né? Vamos ver como você falou na resenha, né, Renato? Vamos ver como é que o mental do cara vai funcionar depois dessa. Mas foi realmente uma atuação muito abaixo da média, no que tange a luta de solo, né? Foi um negócio que deixou a galera meio com balde... Com balde não, né? Com um copo meio vazio. Nesse caso, um balde, né? Porque o cara é gigante.
É, eu falei, faixa branca bem branca, né? Não é nem quase azul. E, assim, não tem muito espaço para isso no MMA hoje em dia, né? Se você não tiver o mínimo de noção de defesa, de tentar levantar, fica complicado. E aí, Carrano, a pergunta já era, porque... 35 anos, vai fazer 36, peso pesado não é tão velho assim, né? A gente é uma categoria em que você consegue se sustentar um nível de atuação até um pouco mais velho, mas, de novo, né? Isso era no passado, hoje tem exame antidop, talvez essa idade vá cair um pouco, não vai ficar lutando até 44 anos que nem o Randy Couture, mas ele precisa progredir e muito se quiser pegar a rapaziada do top 10, top 15. É, e ainda que tenha um ano e meio de jiu-jitsu, 2 anos, que é o tempo que ele saiu do taekwondo e tá no MMA, não foi 2 anos, a gente viu ali não. Que ele não tá treinando 1 ano e meio a 2 anos, quem treina 1 ano e meio a 2 anos todo dia, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana, não tá naquele nível não, então pode ser um simples caso de não estou afim, eu sou pica nisso aqui, eu sou vice-campeão olímpico, eu sou campeão mundial, não quero botar faixa branca, não quero ser amassado, não quero voltar nesse ante, eu vou com o que eu tenho e lambam os beiços. E se for esse caso, se bobear, nem fica no UFC muito tempo, Carrano. Ou, não sei, o que você acha?
É, cara, eu acho complicada a situação. Foi assim, talvez um dos grandes baldes de água fria. E talvez, assim, óbvio, eu não quero nem dizer nesse ponto que... Ah, apontar dedo e falar, ah, fulano tá errado, fulano tá certo, mas, de certa forma, o UFC hoje em dia, até por ter cada vez mais, desde que foi crescendo, ampliado sua participação no mercado, ter virado cada vez mais a casa dos grandes nomes do esporte, e ter apresentado o Robeli da Espanha com essa perspectiva de que fosse, não é esperado que o UFC vá receber atletas que estejam tão crus assim, exceto, salvo raríssimas exceções, em que eles fazem esse trabalho também de encaixe para que o cara possa progredir. No caso dele, não foi feito nenhuma coisa nem outra.
Só tem 2 exceções, não. Carrano. Ou uma super estrela popular da cultura
pop americana. Tipo o Bo Nickel, o Brock Lesnar.
CM Punk, da vida. É. Ou um gigantesco, um enorme, um troglodita que foi medalha olímpica e sabe só uma coisa.
Mas é a questão, o mais delicado até, o que eu acho que eu quero dizer é o seguinte, é que mesmo esses casos, você pega, por exemplo, o Bo Nickel, ele foi sendo, que eu citei aqui agora, um gênio do wrestling e tal, claro, que pô, treina muito mais jovem, aparentemente muito mais dedicado, aplicado, mas é dado a ele um certo caminho de progressão também. É, o que aconteceu foi que parece que essa medição do Robelli Despain, de quão cru ele estava, não foi apropriadamente feita, porque jogar ele com qualquer nível de grapple, ele, meu irmão, ele se enrolou pra caralho. Então, talvez fosse
o caso. Não é grapple, não, tá? O Aldo é faixa azul de jiu-jitsu.
Esse é o pior. É a pior notícia. Porque deram um cara pra ele na medida, sim, pra ele bater.
O que eu quero dizer é assim: qualquer nível de grapple. Botaram o cara com qualquer nível de grapple, ele tá. Então, faltou talvez ali a avaliação mais precisa do que era o jogo de chão dele. Do que dava para poder fazer, porque, vou te ser sincero, assim, vendo o que a gente viu, o caso me lembrou um pouco, sendo aqui mal comparando, o episódio da Clarissa Shields, que estava totalmente... Você via que ela não estava pronta para poder lutar.
Não tinha condição.
Também, e aí, sabia, poderia ter lutado.
A Clarissa Shields, mesma coisa, não sabia para que lado saiu o quadril.
Sim, e aí, assim, nesse caso, melhor lutar, às vezes, no circuito regional, para poder ter mais bagagem, para ir ganhando mais força. Talvez tenha queimado algumas etapas aí que podem custar muito caro para ele daqui para frente. E, óbvio, né? A gente não duvida num cara que tem esse nível de esse laço de competição e tal. Mas, velho, é difícil, cara. Foi muito, muito feio mesmo.
Mas assim, o cara ganha todo mundo, sei lá, em 18 segundos, somando tudo. Pô. O cara nem pensa nisso, falar, meu irmão, sou ruim de chão, não sei nada de chão, mas eu bato todo mundo, eu mato todo mundo em pé rápido. Agora, depois dessa derrota que expôs, ele foi exposto pelo Salsa Boy, agora ele vai ter que repensar a carreira daqui pra frente. Né? E agora ele tá. Agora todo mundo já sabe o caminho, né?
Sim. Ele mora do lado do jacaré, cara. Paga umas aulas particulares pro jacaré. Vem lá na academia que o jacaré abriu. Ou pega o carro e vai na American Top Team, deixa o Bochecha te amassar, aprende algumas coisas, entendeu? Tipo, pô, chega num ponto que é vergonha na cara, né? Tipo, pô, cara, é tua carreira, né, bicho? A diferença de ser campeão ou não é você se dar o trabalho de aprender isso aqui, e até agora não se deu. Agora vamos ver se essa vitória o muda ou não. Porque tem cara, André, antes de passar a bola pra você, tem cara que nunca mudou. O Paul Daly, por exemplo, não tô afim, cara. Eu bato forte, se me botar pra baixo, eu perdi. E vida que segue, carreira que segue.
Mas será que não era a nossa expectativa que tava muito alta, não? Porque se você olhar pro peso pesado, você tem lá Justin Taffa, tartaruga de costas. O Taito Iwasa, tartaruga de costas no chão. Jairzinho Rosenstein,
mas cara... O Taito Iwasa, pelo menos, ia treinar na AKA Wrestling com Caim Velasquez ou com Cormier. Ele pode ser, de repente, não tem aptidão, não consegue pegar na parte cognitiva, não sei. De repente, é alguma limitação do cara, mas ele ia atrás.
Vamos ver se... a gente não sabe também se o cara treina e não tem aptidão para isso também, né? A gente tá conjecturando aqui uma possibilidade, mas assim... né?
Eu vou. Não quero ser leviano. Eu não quero ser leviano, sabe? Porque a gente não tá na academia, não tá vendo, é complicado falar. Obviamente é tudo aqui no campo da especulação. Mas é muito difícil a gente imaginar que um cara, com como eu já falei aqui, o lastro que ele tem no taekwondo, a habilidade. Mas são coisas diferentes. Mas assim, é o básico do básico da repetição. Não tô falando de ter talento pra poder. Sabe, tipo assim, de pegar o bairro, é que nem dirigir, irmão. Tu entrar dentro do carro, é como se o cara tivesse entrado no carro pra dirigir, tivesse metido a terceira sem tirar o pé da embreagem, acelerado e falasse, ah, não, é que eu tô desacostumado aqui, porque na verdade eu ando de bicicleta. Não, mano.
Ele sabe isso, o que é necessário pra ser um bom lutador de jiu-jitsu. Não é como se ele fosse... eu fiquei suado, eu cansei, não gostei, não, porra. Ele é atleta profissional.
Não, mano. E ali o lance é que, assim, é zero noção de esgrima, de onde que você bota o gancho ali numa meia guarda. Sai quadril, fazer escudo. Foi assim, chapado de costas no chão.
O que eu acho, assim, né, eu sei que a brincadeira é válida, porque a gente fala muito, mas, cara, não tem comparação, tá?
O Ciryl Gane finaliza.
Mas ele finaliza, ele sabe o que tá fazendo.
Se vira bem.
O Despain tava, brother. E aí, assim, de novo, como eu falei, é complicado porque a gente tá sempre no campo da especulação. Mas pode ser também um pouco aquela questão da falta de às vezes a vitória ela também é um pouco perigosa em determinados momentos. Né? Foram muitas vitórias muito rápidas, pouca margem de observação até para si próprio. E se você não é uma pessoa muito bem resolvida a ponto de falar, cara, com 35 anos de idade, tendo todo o retrospecto que eu tenho, é hora de eu poder calçar a sandália da humildade e ser amassado, ser apanhar para os outros, e aprender essa nova coisa aqui, pelo menos para eu poder me garantir onde eu já sou bom, é se cercar de gente que fala, não, meu irmão, tu é bom pra caralho, vai lá e faz isso, que porra dá... É mais fácil.
É. Então, tem você lembra do Corner? O Corner dele falando, vai campeão, você é o campeão. Ô campeão, você tá muito bem campeão, seja mais campeão, campeão. Aí, entendeu?
O cara tá com a bola. Só pra ilustrar. O cara tá com a bola no Corner, né? Aí não dá. É.
O que é a bola, André, por favor? Explique pra quem não sabe.
Associação dos Baba-Ovos de Lutadores. Pra quem não sabe.
Tem uma cena do começo da luta, quando o Salsa Boy bota ele para baixo, que ele segura os dois braços do Salsa Boy com... ele segura um braço do Salsa Boy para não bater. Ele segura assim. Ele tá se aplicando o Katagatame no começo da luta. Ele faz assim. Noção espacial zero ali. Mas vamos avançar, porque assim, eu acho que a gente pode concluir, falando do Robeliz da Espanha, que ele não vai ser campeão em 2025 como ele planejava, né? Sim. Tá seguro dizer isso?
Seguro. E só não foi finalizado pelo Salsa Boy por culpa do Salsa Boy.
É. Por falta de técnica do Salsa. O Salsa Boy não quis perder posição e também não quis perder posição, quis ficar ali paradinho.
É. Também, né? E faltou habilidade também, né?
É. Bom, então o Robeliz da Espanha, que era uma grande esperança para essa categoria e estava avançando rápido, né? Lutou em março, lutou em maio, nessa frequência, de repente chegava mesmo em 2025. Mas já era, né? Carta fora do baralho. Pelo menos pro nosso médio prazo aqui. Agora, e Derrick Lewis? A minha opinião é que ele virou já folclórico, né? Há muito tempo folclórico, faz luta principal de Fight Night, roda os Estados Unidos com o circo do UFC, vai em Missouri, vai nas praças, né? Pega strikers ali, no máximo, chegando até o 13º, 12º do ranking, que vão trocar porrada com ele, e o Zé Comédia tava ganhando dele, né? Tava melhor na luta, e se nocautear faz aquele show todo, né? Mostra a bunda, joga a coquilha na cara do repórter, o repórter pede autógrafo na coquilha, um estranhíssimo.
Pô, também. Isso aí... Aqui,
Mas assim, a pergunta é essa, Carrano. Derrick Lewis, 39 anos ainda, tem como sonhar com alguma coisa, ou virou o Jim Miller peso pesado?
Não, não dá, pô. Não dá pra sonhar assim. Primeiro, né? O estado da mídia, pô, com todo respeito aos colegas, né? Mas tá assim, nunca foi o Spotlight, né? Lá daquele filme que ganhou o Oscar lá dos caras. Ou o pessoal lá que do Washington Post que descobriu o escândalo de Watergate. Mas puta que me pariu. Tá um negócio trágico, né? Mas enfim, passando por cima...
Carrano, eu tive um amigo meu que numa coletiva de imprensa imitou Maurício Shogun Rua na coletiva de imprensa. Esse é um grande repórter?
Não, foi pra ele fora da coletiva, pessoalmente. Mas, cara, pô, teve esse e teve o bagulho lá do ouro também, né? Que a menina... Pô, com todo respeito, né? Mais uma vez, foi um negócio, enfim...
Explica aí, Carrano. O pessoal não viu.
É, porque foi o seguinte, teve a empresa que é dona do UFC, também é dona da PBR, né? Que é um negócio de touro. E aí, de montar lá, rodeio. E aí tinha uma menina que foi lá participar e começou a fazer falar sobre negócio de touro com o Dana White, que ele tem um touro lá, que Donald Cerrone, se eu podia botar, que eu quero montar, que eu vou cobrir isso aqui, vou fazer assim assado. E aí depois ela achou ruim, porque o pessoal falou assim, que ela estava querendo se promover durante a coletiva e tipo, ela não falou nada, de nenhuma luta, de nada que aconteceu. Só foi lá para poder aparecer e realmente ganhou muito seguidor agora. A minha frase favorita de todos os tempos é stop making stupid people famous. Para de fazer gente idiota ficar famosa. Então, eu já deixo essa aqui também, que acho que vale. Falou
a parte mais importante. Ela pediu pro Dana White botar...
Como é que é? Bater o negócio, né?
Sabe o negócio que bota em boi? A marca no boi? Aquela negócio de embrasa. Ela pediu pro Dana White botar uma brasa com o nome dele no ombro dela. A mulher. Parou tipo, a coletiva de imprensa de pedir isso.
Que faz, hein?
Abertura do Rei do Gado, né?
O outro repórter pediu pro Dana White, que pegou a coquilha do Derrick Lewis, pediu pro Dana White assinar a coquilha do Derrick Lewis. Essa foi a coletiva de imprensa.
É isso assim.
Legal.
Enfim. Mas vamos passar por cima e falar do Derrick Lewis, que, cara, é isso, ele virou um personagem folclórico. Esses eventos que são em arenas, e aliás, teve um outro momento também que foi engraçado, que foi na coletiva, o Dana White falou que não, a gente tá saindo fora do Apex, agora meio que, né, vamos, porque é ótimo, inclusive, né, pelo amor de Deus, nada melhor do que um evento na arena, com o público e tal, mas o mais engraçado é que depois o pessoal ainda falou assim, pô, será que ele tá procurando quem é o responsável? Porque, obviamente, foram eles primeiro que tomaram essa decisão de fazer a maioria dos eventos no Apex e agora estão voltando atrás, mas fez parecer que era uma coisa. E esses eventos, principalmente em lugares assim no interior dos Estados Unidos, ali na região mais central, né? Agora eles estavam em Missouri, né? O Missouri, em Houston, onde ele vem. Então ele sempre vai trazer muito público. É um cara folclórico, ele tem esse apelo, mas, cara, não vai chegar ali no nível do Robelli de Espanha, mas difícil a gente olhar e falar assim, qual conjuntura ou qual macumba vai acontecer para a gente ter um Derrick Lewis campeão do mundo aqui em 2025. É muita coisa,
cara. O tempo dele passou, né? Ele já teve essa oportunidade, né, de lutar pelo cinturão, talvez na melhor fase da carreira ali, e não conseguiu, né? Mas é um cara assim, ele tem o seu valor, por isso tudo que vocês falaram, e a gente não pode esquecer que o cara é o recordista de nocautes, né? Agora ele tem 15 nocautes, então isso é uma coisa também que tá na biografia do cara e que vai vender ele para esses eventos, né? Também acho que não chega a ser campeão, não, tem muitos buracos no jogo, tá ficando mais velho, foi perguntado na entrevista pós-luta o que ele queria, né? Quem você quer numa próxima? Ele falou, calma que eu sou um cara já quarentão, deixa eu acalmar, descansar, botar a cabeça no lugar e ver o que vem por aí. Vai ficar fazendo essas lutas assim, né? Nessa galera do ranking ali, servindo de escada para algum garotão que chegue. Mas acho que o futuro do Derrick é isso aí. Mas é um cara que entretém, no mínimo ele entretém.
É, mas aí de novo, né? A gente já não tem o Robelli da Espanha avançando, o Derrick Lewis já passou. Quem que a gente tem? O sétimo do ranking é um malhadinho. Ele vai pegar o Alexander Romanov, que é um wrestler, né? É o King Kong, que é um wrestler bem mais pesado que o malhadinho. Talvez seja uma luta para o malhadinho mostrar a trocação dele, né? Que ele é mais rápido, mais explosivo, esguio. Eles vão lutar no dia 1º de junho, UFC 302. O malhadinho foi parado pelo Curtis Blaze. Vocês gostam dessa luta para o malhadinho se reerguer? Ou é pelo fato do malhadinho ser tão pesado na luta agarrada e o Romanov ser do setor, foi um campeão europeu de wrestling estilo livre, é uma luta ruim?
Nada, o malhadinho vai amassar, pode anotar. Não dá, cara. O Romanov no papel é o wrestler e tal. Cara, é só olhar as lutas dele. Tô com o Sherdog dele aberto aqui pra eu me refrescar minha memória. É só você olhar as lutas dele. Quando ele pegou uns caras ali um pouquinho acima da média, foi o caso do Tibur e do Volkov, ele perdeu numa decisão pro Tibura e foi nocauteado pelo Volkov no primeiro round. A última luta dele foi, ele venceu na decisão, teve que fazer 15 minutos com Blagoy e Ivanov, sabe, e ainda tomou porrada do Blagoy. As outras vitórias são sobre o Chase Sherman, que é nada demais, Jared Vandera, que nem no UFC tá mais, Juan Espino, lá atrás ele finalizou o Pezão em 2020. Então, apesar do background do Alexander Romanov e de nunca ter sido finalizado, ele é um cara muito pouco atlético, é muito pesado, mas é um cara que cansa muito. Então, eu não vejo ele, nenhuma qualidade dele melhor que a do Malhadinho. Mas eu concordo contigo, se o Malhadinho vier para trocar um pouco mais, seria bacana para a gente ver essa versão do Malhadinho. Mas eu acho difícil, tá? Eu acho difícil. Eu acho que o Malhadinho vai para fazer o jogo dele e ponto. Pode encontrar um pouco mais de dificuldade? Pode, mas eu imagino que no primeiro round, dali pra frente, o Romanov começa a cair muito de produção.
Renato, malhadinho, diga.
Eu só falar uma coisa, que o Romanov, você falou da vantagem de peso, né? Porque é óbvio, eu também acho o Malhadinho favorito, só pra não... não sei se é, pô, favas contadas, mas assim, acho ele favorito, melhor, tem tudo pra vencer, mas a diferença de peso de fato não é pequena. O Romanov, nas últimas lutas dele, bateu 119, 120 quilos, assim, consistentemente. É bastante peso para poder fazer ali, que pode gerar algum tipo de dificuldade. Claro que não é só isso que importa, tem questão de cardio, tem tudo mais, mas pode, digamos que ele consiga, às vezes, negar uma queda ou outra, usar, trancar ali, segurar na grade, tentar cansar um pouco os braços também. É uma diferença, a gente vai ver, talvez seja aí o grande mesmo, literalmente, peso pesado que o Malhadinho vai ter enfrentado até agora.
Cara, mas ó, é 120 quilos de banha, cara. 120 quilos de banha é muito, é sério, pô. 108 quilos de músculo do Malhadinho, e não tô defendendo porque o Malhadinho é brasileiro, nada disso, isso é um fato, tá? Isso é um fato. 108 quilos de músculo, cara, seco, você gera muito mais potência, tem muito mais agilidade do que o cara de 120 de banha. Vai ser pesado para derrubar? Vai, mas, cara, ó, essa coisa que o Malhadinho é muito leve e tudo, beleza, tem a ver, tem a ver. Mas a gente não pode esquecer que Miotic foi campeão com 108. O Minotauro foi campeão com 108, 106. 107, 108, 106, 106, então, levinho ali. o Verdun, entendeu? Claro que o jogo do Miotic é diferente do Malhadinho. Do Malhadinho é mais de isometria.
Mas era, é isso que eu ia falar. Que, e até o do Verdun e do Minotauro, que são grapplers mais que atacam mais a partir do jiu-jitsu, né?
Tá, mas aqui, de força, o Malhadinho trocou força com todo mundo, derrubou todo mundo da categoria, inclusive o Blades. Ele não perdeu pro Blades porque o Blades era mais pesado, ele perdeu porque ele vacilou na entrada de queda e tomou um monte de cotovelado. Mas no primeiro round ele botou para baixo, ele segurou, entendeu? Então, assim, esse ponto, esse argumento de que vai pegar caras mais pesados, eu acho que não entra na equação, na minha visão, tá, gente? Posso estar completamente errado, mas a visão de luta que eu tenho, isso não faz diferença para o estilo de jogo, pela força que o Malhadinho tem, entendeu?
E outra luta que a gente vai ter agora em junho também, que é na Arábia Saudita, é do Sergei Pavlovich e Alexander Volkov, que o resultado já foi dito, né? Não sei nem porque vai ter luta, mas a gente já sabe quem vai ganhar e já foi dito que vai acontecer. E como o resultado assim? Será apenas protocolar. Você não viu a entrevista do Volkov?
Não. Qual foi?
O Volkov literalmente disse o seguinte: eu nunca ganhei um round na minha vida treinando com o Pavlovich. Eu nunca consegui treinar com ele na minha vida, e sempre que eu treino com ele eu saio muito machucado e eu procuro não treinar mais com ele.
Pô, ele vai para colher o cheque, né? Ponto.
Já perdeu, né? Já entrou derrotado.
Já perdeu, esquece. Já perdeu.
Ele literalmente falou: eu parei de treinar trocação com o Pavlovich porque cada golpe dele pode encerrar minha carreira, ou pode me causar algum problema, algum perigo.
Ele vai fazer isso agora sendo filmado, porque dentro da academia, sem ninguém ver, não tava.
Vai ganhando fazer dinheiro, isso sendo, né? Filmado. Pois é, agora imagina o Volkov vence o Pavlovich, que superação seria depois numa entrevista dessa?
Enfim. Pois é, cara.
Aqui, agora, de história de academia, o Pavlovich, ele é o macho alfa do UFC, né? O Caim Velasquez falou que apanhou dele na academia. Bichão. O Volkov meteu essa.
Então... Agora, são lutas que não... Essa luta não leva o Pavlovich a lugar nenhum. E a do Malhadinho também não leva o Malhadinho a lugar nenhum, cara. Eu acho que se esses dois vencerem, até pelo timing, vai ser o próximo cruzamento, bicho.
Eu acho que se o Malhadinho e o Pavlovich vencerem, o tempo vai levar um a enfrentar o outro. E aí, de novo, a gente vai ver o Malhadinho contra um cara top, né? Que vem do wrestling, tem o wrestling como base, bem mais pesado e bem mais forte.
Vamos Esse ver. É pesado e forte. Pesado mesmo, forte. De carcaça, né? O cara musculoso.
Mondrongo.
Esse Mondrongo, e quando a mão pega, meu amigo, um abraço, né?
Não, eu ia falar uma coisa, que a gente não sei se a gente se quer guardar para o final a parte da análise da conjuntura geral da categoria, mas tudo isso que foi falado até agora é um reflexo do que é a categoria, que a gente vai chegar lá na parte de cima, mas é isso, cara, o negócio está assim, fudido, de cima para baixo. Quando tá, lá em cima está um bololô, uma bagunça, não tá nada, sai, e aí fica uma posição ruim. A luta para o Pavlovich não leva a lugar nenhum, porque não tem como ele avançar, porque todo mundo está para cima, está travado, está segurando, não tem o que fazer. O Malhadinho com o Blades ali agora também. Agora, provavelmente, vou acabar fazendo o Blades e, né, vai lutar. Vai ter defesa de cinturão interino. É um negócio assim, cara. Tá... A bagunça lá de cima, ela tá escorrendo perna abaixo até o top 15 da categoria.
Efeito John Jones, pesa...
Sim. Ó, tem obra aí. Deve ser na casa do André essa tem. Obra.
Com certeza. Aqui, cara, ninguém mexe nada, não.
É o vizinho aqui. Sou eu, não. É o pessoal tirando aqui, ó. Estão removendo esse grid de luz aqui no Apex, aí tá fazendo esse barulho aí.
Historicamente, o peso pesado sempre foi complicado, né? Porque não existem tantos seres humanos desse tamanho, e quando existem e são atletas, a concorrência com basquete, com NFL nos Estados Unidos, com wrestling na Europa Oriental e países muçulmanos é muito grande, então nem todo mundo vem pro MMA. É só lembrar que o Randy Couture, com 44 anos, voltou disputando o cinturão dos pesos pesados com o Tim Silva da aposentadoria. O Brock Lesnar chegou já com uma luta disputando cinturão também. Então, assim, a categoria não tem tantas alternativas assim. Então, historicamente, a gente já está até num ótimo momento do peso pesado. E é aí que eu vou entrar. Eu quis primeiro fazer esse preâmbulo, né, essa situação aqui do meio campo, para a gente entender o que vem atrás, né, Carrano? Você entende o que vem atrás,
Eu não,
né?
Entendo, eu estou não consciente, não.
Nesse momento, não, tá assim. Camelos vem atrás do Lucas, tá ali nesse momento.
Peraí, é pro lado, cara, eu tô com um pouco de dificuldade de entender como é que foi. Eles estão aqui, ó.
Tinha um monte atrás de você, hein, galera.
Não, e deixa eu te falar uma coisa. A aqui, mas só para não passar batido aqui o trabalho do editor Batista, que claramente fez isso aqui no Mid Journey, porque esse camelo tá parecendo uma aberração da natureza. Olha esse aqui, ó. Olha aqui. Pelo amor, olha aí, tá parecendo uma fingola. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa.
Ele já repara na.
Olha isso aqui. Ah, esse camelo aqui não tem cabeça, meu amigo. Ele está só o pescoço e o... Que coisa horrorosa. Tá maluco.
Bom, aqui. Avancemos. Diga. Vamos avançar, Renato. E aí eu volto rapidamente no Robelão. Olha só o efeito Robelinho da Espanha aí. Era um cara que se nocauteia em 10 segundos o Salsa Boy. A gente já tá falando dele, tipo, ó, vai dar trabalho pra não sei quem, pra Lewis, vai dar trabalho pra fulano. E aí o cara perde, a gente, puta merda. O que deveria ser a renovação, já não é mais, né? Infelizmente.
Poderia ser, se o Robelli desse ponto tivesse vencido, podia ser ele e Derrick Lewis, né? Na rodada seguinte.
Sim, com certeza. Sim.
E era uma luta boa pra ele, porque o Lewis não vai entrar em queda com ninguém, né?
Exato.
Bom, enfim. Bom, aí na sequência, a gente tem do top 5 pra cima, a gente tem uma confusão, né? Porque na coletiva de imprensa do Dana White, o Dana White foi a Missouri, mas não veio ao Brasil, né? Mas foi a Missouri e na coletiva de imprensa disse o seguinte: é John Jones e Stipe Miocic mesmo. Goste ou não, aceite. E vai ser em novembro no Madison Square Garden. O Miocic disse que a luta primeiro foi oferecida pra julho, quando o pay-per-view não seria na Inglaterra, e na Inglaterra ia ser um Fight Night, né? Mas aí depois mudaram de ideia, até para o John Jones ter tempo de recuperar das lesões, das cirurgias, né? E vai ser Madison Square Garden em novembro, um ano depois, né? Seria no Madison Square Garden em novembro do ano passado, vai ser Madison Square Garden em novembro esse ano. E Tom Aspinall vai defender o cinturão interino em julho, tudo indica que contra Curtis Blades, porque o Ciryl Gane está gravando um filme, e o Ciryl Gane também estará envolvido nos Jogos Olímpicos de Paris, vai carregar a tocha lá na abertura do evento. Ciryl Gane deve ser reservado para o Fight Night em Paris, na França, em setembro. Então, tudo indica que teremos Curtis Blades versus Tom Aspinall pelo cinturão interino. E aí, o grande balde de água fria que saiu dessa coletiva de imprensa do Dana White foi... sabe sobre o Poatan no peso pesado agora? Não tô afim, não. E aí, o de água fria é o seguinte, né? Quando a gente tem, às vezes, uma luta dessa pipocando, que é super interessante e tal, quando você bota ela no condicionamento de dois outros resultados, a história mostra que ela dificilmente sai. É um ponto de vista até do Scott Coker, né? Que ele sempre fala que o maior arrependimento da carreira dele foi não ter botado Fedor Emelianenko versus Alistair Overeem na primeira luta do GP dos pesos pesados Strike Force. Para eles lutarem logo de cara, né? Para ter essa luta, para a gente ver essa luta. O que ele pensou foi o seguinte: vou botar o Overeem do lado, Fedor do outro, eles se encontram na final. Só que nessa final, obviamente, nunca teve. E se Poatan versus John Jones depender do John Jones vencer o Miocic, depois vencer o campeão interino, que é o curso normal da categoria, né? Defende o linear, depois encontra o interino, que já terá defendido, né? O cinturão. E o Poatan vai precisar vencer o Iri, vai precisar vencer o Magomed Ankalaev, e se tudo isso der certo, não teremos, né, gente? A verdade é que eu falei isso no canal, o Dana White, ele gosta de ordem, ele gosta de estrutura, ele gosta que o Rio siga o seu curso, e essas coisas super divertidas, estilo Pride, super luta, o que mais vai dar buzz no momento, nunca foi a cara dele, a não ser que ele não tivesse qualquer outra opção a não ser isso. Ele tem opções, ele pode botar o Poatan paralelamente, o John Jones paralelamente, e pelo visto vai ser o caminho. Não teremos Poatan nem Tom Aspinall pelo cinturão interino e nem Poatan disputando o cinturão linear em 2024, a não ser que, de novo, eles vençam tudo nas suas chaves e no futuro acabem se encontrando, a não ser que o John Jones bata o pé, vença esse primeiro título e fala: eu só luto mais uma vez se for contra o Poatan, e o Tom Aspinall enfia o cinturão interino no brioco, ou o Curt Blade faça a mesma coisa, e o John Jones bata o pé dessa forma e o Dana White ceda. Essa é a única alternativa.
Eu acho que tem um outro caminho, Renato. Se por acaso eles tiverem dificuldade em casar alguma luta na França para o Gane, e paralelamente o Prohaska É, porque eu já ouvi falar que a primeira defesa de, a primeira não, a próxima defesa de cinturão do Poatan vai ser contra o Prohaska e não contra o Ankalaev. Caso dê alguma zebra ali no Prohaska, outra lesão, cirurgia, podem falar, pô, vamos botar o Ciryl Gane e o Poatan, ou vamos botar, sei lá, Ciryl Gane contra, sei lá, Tibura, entendeu? Um cara, Derrick Lewis.
Então, sabe por que eu não acho provável, André? Por causa do lance do pay-per-view point do campeão. O Poatan vai deixar uma luta por cinturão onde ele recebe pay-per-view para fazer fight night com o Gane?
Então, eu concordo, mas eu digo se, caso não consiga luta na categoria dele, caso essa luta pelo cinturão no 9-3, por um acaso não aconteça, ele fique de bola quicando, entendeu? Fica ali, pô, não tem adversário. Eu acho difícil, porque você tem o Ankalaev, você tem mais de uma opção ali para disputar contra o Poatan, eu concordo. Mas, se por acaso casarem Gane e Poatan, e o Poatan bate no Gane, cara, aí eu acho que esse argumento John Jones fica assim, fica muito na cara ali, fica muito apetitoso pro Dana White evitar que essa luta aconteça, entendeu? Eu tô te dando outro ponto de vista de uma possibilidade que é um tanto remota, até porque o Ciryl Gane na França, ele vai vender contra qualquer um que casarem com ele, porque ele é o poster boy da parada, sabe? Se botar contra qualquer um que ele não lutou ali, tem uma galera do topo que ele não lutou, ele vai vender ingresso lá na França. Isso é um ponto, isso é fato, né? Até porque não vai ser um numerado, vai ser um fight night. Mas, de repente, uma luta de teste ali é uma luta boa pro Poatan, eu acho que o empresário dele gostaria. Então, só estou levantando um outro ponto aqui que não seria impossível também de acontecer. Só isso.
Só uma
observação. Você concorda que Poatan no peso pesado no curto prazo, que é o que o público brasileiro quer, que digo, até final de 2024, é sonho de uma noite de verão e provavelmente ele vai continuar com 93 quilos? Ou você discorda? E o que a gente tem que fazer para isso? De repente, botar um capuz preto no meio da noite, acertar o joelho de alguém, torcer por uma lesão, porque às vezes a
superação
vem do um Covid, vem de uma lesão, que aí cai uma luta da Náutica desesperada sem opção, aí vai ele mesmo, ou tô errado?
É, pode ser o caminho, assim, eu acho, honestamente, eu acho que é a melhor alternativa possível, tá? Eu entendo quem discorda e tal, mas, bicho, o Poatan, depois do. É a melhor forma de aproveitar aquele hype que veio do UFC 300 e transformar aquilo em algo ainda maior. Espremer mais um último. Sabe, uma luta contra o Prohaska, pô, é legal, é maneiro e tal, mas já teve. Você vai ter uma luta contra o Ankalaev. Porra, o Ankalaev nem no Daguestão, ele não é famoso. Então, você acaba ficando meio que refém, às vezes, dessa opção. E com todos os problemas que a gente já falou dos pesos pesados. Né, você tem também essa dificuldade. Eu acho que é o melhor caminho possível, né? Mas, de novo, não sou eu que assino o cheque, não sou eu que emito os contratos. Eu não acho que é o que vai acontecer. Apesar de ser a melhor opção, eu não acho que é o que vai acontecer, não. E aí pode ser realmente, talvez, a grande esperança, digamos assim, para quem quer que isso aconteça, seja, de fato, contar com esse imponderável, que é, por exemplo, todo mundo está com luta marcada, ou não está disponível, e, de repente, está um problema com o miotite em cima da hora. Mas, ainda assim, cara, a gente já viu o John Jones... Porra, sair de luta de evento ter que ser cancelado para não ter que pegar adversário em cima da hora. Sabe? Ainda assim, eu acho complicado. Eu ia falar de uma coisa só que pode acabar mudando a dinâmica do peso pesado. É que o evento de Londres, ele foi anunciado para a Cope Arena, né? Que é uma arena nova que abriu em Manchester. Agora, essa arena tá com problema pra caralho, tá? Os eventos de inauguração dela não aconteceram. Tava muita coisa. Tipo, pô, tá uma, assim, um merdelê desgraçado. Coisa que se você visse, você olha no noticiário e fala, caralho, isso era no Brasil. Pode ser, não é garantido, obviamente, não é nem o mais provável, mas há uma possibilidade de que esse evento tenha que ser mudado para algum outro lugar, porque a arena não tem condição. Depois vocês dão uma pesquisada aí, co-op. Se você procurar jogar isso no Google, provavelmente já vai aparecer, quer dizer, vai aparecer coisa de videogame primeiro, mas procurar a Manchester, aí você vai ver. Está com muito problema desde a inauguração, o evento oficial de estreia foi uma porcaria, e isso, obviamente, com o UFC... pressionado, pode ser que eles acabem indo para outro caminho, que pode, às vezes, até liberar também o Tom Aspen ou o Curtis Blaze que a gente vem falando.
Enfim, é uma ducha de água fria, mas, assim, pro Poatan fazer de novo, você acha que abaixa um pouco a moral da tropa, André? O Poatan tem que fazer de novo, a luta com o Magomed Ankalaev, pelo fato que o Carrano acabou de citar, né, que é um cara com pouca base de fã, vai render menos dinheiro para ele do que todas as lutas. É foda, né? Porque o campeão ele ganha de acordo com a popularidade do adversário, porque ele recebe fatia de pacote pay-per-view. Então, assim, imagina, ele vai ganhar R$1 milhão para... Exemplo, né? Ele vai ganhar R$1 milhão para lutar o UFC 300 com o Jamal Hill e na seguinte ele vai ganhar R$600 mil para pegar o Ankalaev, que de repente é uma luta pior ainda. Então, que ponto chegamos, né? Será que o Poatan pode ficar desmotivado por ter que refazer um, ganhar menos com o outro e não ser atendido no peso pesado?
Eu acho que não. Eu já conversei com o Alex, com o Poatan, algumas vezes, inclusive tive com ele agora no Rio. A gente tomou na fila do café da tapioca ali, ficamos batendo papo. Depois a gente se encontrou na arena, conversou, eu, ele e o Demian. Cara, a cabeça dele funciona de uma forma muito, assim... É tudo muito claro na cabeça dele. Ele fala assim, eu subo pra brigar. Eu vou com quem o Glover, o Joinha, os caras que tocam minha carreira, falarem, ó, com esse, ele vai subir pra brigar. Então eu acho que se for contra o Iri, se for contra o Ankalaev, se for contra qualquer um desses, cara, ele não tá nem aí, ele vai pra sair na porrada. Ele vai pra defender o cinturão dele, sabe? Ele já falou que a tendência é que seja o Iri, então na cabeça dele isso tá muito bem resolvido. Acho que isso resolve, isso responde bem a tua pergunta, sabe, Renato? Acho que na cabeça dele, nada que vá abalar a confiança, a vontade dele. Tem vontade de subir pros pesados? Tem. Mas ele tá indo um passo de cada vez, é um cara já muito experiente, né? E acho que na hora que for, que tiver que acontecer, vai rolar, ele vai aproveitar a oportunidade, sabe? Acho que, defendendo mais uma vez, o próximo passo aí deve ser o peso pesado, sim.
Se a gente imagina, tirando o Poatan desse curto prazo da categoria, né, da próxima uma ou duas rodadas, o que deve acontecer? Vai ser John Jones e Miocic, John Jones vai ser franco favorito lá na Stake.com, inclusive. E Curt Blades e Tom Aspinall. Curt Blades e Tom Aspinall já se enfrentaram, foi a luta que o Aspinall tomou um chute no joelho e caiu, né? Rompeu o ligamento do joelho, então não teve luta, né? Foi 10
segundos. Não foi chute não, cara. Ele chutou, voltou a perna e torceu. Ele não foi nem golpe.
Não teve luta.
Mas ficou sozinho, não teve.
Não teve luta. Eu acho que o Tom Aspinall também vai ser franco favorito lá na Stake.com. Agora, se o Blade, vamos dizer que se vence John Jones e Curt Blades, o John Jones aposenta. E tranquilo, sem pressão, sem nada, a não ser que ele puxe o Poatan em caso de vitória do Poatan com o Iri. Fala, pô, Curt Blades, desculpa, mas ninguém te conhece, eu sou o John Jones, eu quero o meu legado. Então, assim, se o Miocic vence, eu acho que ele vai defender com o próximo da fila. Pro Poatan, ele tem que torcer pro John Jones, né? Porque a chance de ter o maior barulho e tudo mais acontecendo. Agora, se ele torcer para o John Jones e se o Tom Aspinall vencer o Curt Blaze e o John Jones vencer o Miocic, eu acho que a demanda pelo Tom Aspinall vai ficar grande. Vai ser um campeão interino com defesa de cinturão. O público hardcore vai encher o saco do John Jones e o Dana White prefere que essa estrutura, essa ordem seja seguida. Então, se o Poatan precisa fazer alguma coisa, é vencer de novo o Jiří Procházka e torcer para o Curt Blaze e para o John Jones. Né? Agora, o pior cenário de todos seria John Jones vence Miocic, Curt Blaze vence Tom Aspinall e Jiří Procházka vence Poatan. Aí o John Jones se aposenta e a gente perde.
Eu acho que ele vai aposentar de qualquer jeito, cara. Eu tô com uma impressão de que, meu irmão, novembro aí. Ele já tá numa que.
Screw you guys, I'm going home.
Entendeu? Ele já fez o que queria fazer, já provou o ponto dele lá. Já é amplamente considerado o maior lutador de todos os tempos. Obviamente, também famoso por outras coisas, mas aí se ele fizer mais essa defesa, é a luta que ele está fazendo questão, e sempre foi um cara que teve essa marca de gerenciamento de carreira muito grande, até pelo histórico dele lá na Jackson's MMA, que agora, inclusive, não está, né, trabalhando com eles mais, mas enfim. Mas tem sempre esse aspecto de escolher bem as lutas, de escolher o caminho de menor esforço. Nunca foi o cara que se colocou em risco desnecessário e tal, apesar de fazer coisas incríveis e espetaculares dentro do octógono, e eu não acho que vai ser. Acho que é isso, ele sabe que essa é a luta que ele tem, porra, mais chance até do que o Miocic, me parece menos complicado até do que o Ciryl Gane, que a gente não imaginava que o Ciryl Gane fosse treinar nem 2 minutos de grappling para a luta, e ele quer ganhar, pegar as coisas dele e falar, olha, foda-se isso tudo, eu sou o maior, drop the mic e vai embora para casa.
Vocês não apostam em John Jones e Poatan? Não aposta.
Não. Eu acho que é a maior luta que ele fazer, mas eu não acho que vai acontecer, não.
Ó, eu tô 100% com o Carrano, cara. Eu acho que pós-Miocic, o John Jones vai parar, vencendo ou ganhando.
Você vê que o André não acredita na possibilidade da derrota, vencendo ou ganhando, ele disse.
Vencendo ou perdendo.
Não tem jeito o John Jones perder para ele, é 100% na stake.
Você falou que ele não corre riscos desnecessários dentro do octógono, né? Porque fora do octógono, o que ele mais faz é correr risco desnecessário, né? A quantidade, besteira que ele faz é um negócio absurdo.
Idiotas aí, modernos, né? Tá presente aí na enciclopédia dos vacilos.
Agora, essa minha opinião, de concordar contigo, é pura e simplesmente porque o adversário dele da vez vai ser o Miocic, que para muitos é o maior peso pesado de todos os tempos, ou um dos maiores, né? Tá nessa discussão, né? O Miocic. Então, eu acho que pro John Jones é o seguinte, cara, eu venci o cara que faltava, o checkzinho que faltava eu vencer. Quem tá vindo depois, pô, ninguém fez história no peso pesado. Eu fiz, porque eu bati o cara que fez. E ponto. Entendeu? A não ser que viesse um Caim Velasquez que estivesse na ativa, lutando com uma sequência de vitórias, aí é outro papo, aí é Velasquez depois de Miocic. Mas nesse ponto, eu não fico tão animado para nenhuma luta pós-Miocic do John Jones, tá? Não fico. É uma pena, eu falo isso com pesar, porque eu gostaria muito de ver Espinal, Poatan, eu gostaria de ver a porrada comendo peso pesado com o John Jones ainda por muito tempo. Mas, pô, o cara fez outra cirurgia, sabe? Já ganhou tudo. Não tem mais o que provar para ele nem para ninguém, sabe? O cara já tá milionário.
Melhor viver os próximos 50 anos ou quantos anos forem com o carimbo de melhor do que correr risco de levar um sabugo de um garoto, né?
Irmão, sair no auge. Sair no auge. Vê o Khabib aí. Olha a aura de invencível do Khabib. O cara saiu no auge, bicho. Então, é uma pena. Eu por mim, o John Jones seria imortal e lutaria até 90 anos de idade, mas eu acho que isso não, não deve acontecer.
O que os hábitos dele sugerem, André, é que ele não vai ser imortal. Se tem uma coisa que a vida dele nos indica é de que em algum momento a finitude da existência baterá à sua porta.
Eu tenho muito pensamento desejoso nosso aqui, mas eu concordo com vocês, cara. Eu acho que ainda que John Jones vença o Stipe Miocic, o Curtis Blaydes vença o Tom Aspinall, e o Poatan vença o Yuri, eu acho que o Dana White ele não gosta dessas quebras e, sei lá, eu não vejo o John Jones chegando, eu obrigo a lutar com o Poatan, o Dana, claro, então vamos fazer vocês dois, deixa eu pular as categorias aqui, não é a cara dele, enfim, eu acho
se fizesse, imagina o John Jones em novembro, o Madison Square Garden pega o microfone e fala, aí Alex, na primeira fila ali, você acha que você é o cara, tá se achando o cara mais durão do mundo mesmo? Então tá bom, eu quero você na próxima rodada e me encontra. Porra, você imagina o que vai vender essa luta, bicho? Nossa, fico arrepiado só de pensar nessa possibilidade, meu irmão. Nossa senhora.
Eu espero estar errado, né? Mas o Dana White, quando ele bota panos quentes nessa possibilidade agora e exige mais o cumprimento das rodadas, ele... A chance disso não acontecer aumenta muito, né? Enfim. Mas o que eu queria perguntar, Carrano, antes da gente passar aqui para a sessão final do podcast, é como a Tech T-shirt da Insider, a normal, não é nem a com repelente que evita picadura de mosquitos da dengue, se portou nas Ilhas Maurício, Carrano? Foi muito elogiada pelos habitantes locais por não acumular odor, bactérias e também não precisa passar e tem regulação térmica, Carrano?
Eu estou, inclusive, já pensando em abrir uma representação da Insider nas Ilhas Maurício, porque fui muito questionado desde o momento da minha chegada, justamente por conta disso. O clima lá é um...
Você é um mentiroso, hein?
No hemisfério sul, não sou não. Deixa eu vender o bagulho aqui. Só. Fica quieto. Desde que eu cheguei, a partir do momento que estava no aeroporto, as pessoas se acumulando ali ao redor e tal. Inclusive, não quero dizer, mas o fato de eu estar trajado com a camiseta Tech T-shirt, que não fica com CC, com carniça, né, com cheiro, com futum, que não deixa, que não precisa passar, que basta tirar do guarda-roupa e colocar, e que veste você que tem um caimento perfeito, foi um dos fatores determinantes para eu ter sido promovido, eu sofri esse upgrade, promovido, não sei se é a palavra certa, não, mas para eu receber o upgrade, porque o pessoal da
Exagerando.
Angel falou para mim, e falou: olha só que menino bem vestido com essa bela camiseta, ele merece sentar-se. Aí, ó, isso aí é uma imagem minha. Ah, não, mentira, esse é um outro cara qualquer aí, louro, que não sou eu. Mas é isso, Renato, foi muito bem recebida e, mais uma vez, eu, como viajante do mundo, posso atestar que as camisas tecnológicas da Insider se dão muito bem em qualquer situação. No calor, no frio, na umidade, na praia, na montanha, qualquer lugar. É bom demais usar. Estamos aqui agora com ela, não é à
toa. Qual é o idioma? Qual é o idioma da Ilhas Maurício? O que, que eles falam lá?
Eles têm duas línguas oficiais. A primeira é francês, que é o L'Île Maurice, que é o nome oficial. Eles falam, na verdade, uma mistura de... É o crioulo, né? Que é uma mistura, um francês meio... no meio do caminho. E inglês também, mas que não é... É a língua oficial, mas não é língua franca, né? Não é tão usada assim.
Então, é verdade que um rapaz te abordou e disse... Disse, monsieur... Pera aí, André. O Michan. Monsieur, qual é o código promocional de Insider?
E je l'ai dit. E je l'ai dit que le code promocional c'est pod sextohund.
Eu falei com ele exatamente isso. Eu falei, olha, o código promocional é POD sexto round. Então, se entrar um pedido aí da Elias Maurício, o pessoal já pode mandar comissão para mim. POD sexto round. Não é POD do verbo poder, não, tá? POD de podcast, sexto round, tudo por extenso.
E o link tá no chat fixado pelo... Vamos cerrar o merchan, por favor, antes que a gente seja preso por estelionato. Leandro, por favor, vinheta pra gente passar pros membros.
É preferível perder com honra do que ganhar com frouxura, né?
Maravilhosa frase de Paulo Filho. Vamos lá. Fala, membro. Membros do canal, opiniões sobre o peso pesado do UFC. Dana, abra o maldito bolso. Renan Problema, o caos perfeito pra categoria. Muita gente vem pedindo o Renan Problema no UFC, mas ele tem contrato com a PFL, vai lutar com o Francis Ngannou, a maior bolsa da vida dele. Não tem porquê, né? Fazer qualquer movimento agora. Arthur Pereira. Eu ofereceria dinheiro para ver uma luta no-gi do Robeliz da Espanha contra Derek Lewis. Derek Lewis finaliza, hein, André?
Cruzes. Pega rápido. Menos de 5 minutos, Derek Lewis pega.
Fernando Romano Batista. Sei que tô na torcida pro Miotic acertar o Liga-Desliga do Jones, assim não teremos luta com o Poatan. Olha só, esse ponto de vista do Fernando, eu escuto muito também por aqui. O pessoal não quer ver John Jones e Poatan para não correr o risco do Poatan levar um amasso.
Ah, cara, é uma competição. Perder faz parte também. Eu sei que o coração do fã dói. Mas assim, seria lindo, cara, ver essa luta. Seria um negócio histórico pro Poatan, cara, pro legado dele lutar contra o John Jones. Imagina se venceu o John Jones, porque luta é o seguinte, não é? Não é no papel, é quando fecha a porta ali, a porrada come. Você imagina se ele bate. Ô, Fernando, você tá triste pensando na possibilidade dele perder. Você imagina ele sobe lá e nocauteia o John Jones. Olha que legado maravilhoso. Competição é isso, cara. Dois entram e um sai vitorioso.
Pois é, próximo. Ó, o Ricardo de Medellín, que é olha ele aí, engenheiro. Ó.
A carinha dele, cara. Eu queria ver a carinha dele ampliada aqui, cara. Olha a carinha dele.
Eu fui atrás. Ele é engenheiro.
Parece o Proto.
Ele é engenheiro químico da Johnson & Johnson em Medellín, o André.
Trabalha no departamento de sólidos em composição porosa.
Tá vendendo talco lá na Colômbia, sei.
Tá. Cade Medellín, a hora que o Aspinall botar as mãos nesse cinturão vai ser difícil tomar dele. O patolino cubano é o CM Punk do UFC. Também não é pra tanto, né? Porra, CM Punk era faixa branca de tudo, né? O Robeli de Espanha é medalhista olímpico.
Não, não dá. Não dá pra comparar.
Olha o sobrinho do André.
Meu sobrinho, pô. Grande Pedro.
Éder, BJJ.
O Pedro é a cara do Marcin Tibura, olha só. É Tibura.
É verdade.
É uma mistura, rapaz, de Tibura com aquele Pedro outro lá Tibura. que o Carlão odeia lá. Qual é o nome daquele velho lá que o Carlão odeia, cara? É o Barnett, Josh Barnett, olha lá. Um Ragnar Lothbrok do sertão. É meu sobrinho Pedro, grande Pedro. Mete bronca aí.
A porta está fechada para o Poatan somente até a necessidade de preencher um card importante aparecer. Após que até o fim do ano o Poatan receberá a ligação de oi sumido do patrão. Então, é esse senso de urgência que eu acho que é a maior chance da gente ver o Poatan com um tubarão do peso pesado. Ele é o cara que bate 93 quilos com tranquilidade, entre aspas, ele tá sempre disponível, tá sempre treinando e é o cara que se alguma coisa ali do top sobrar, ele, opa, é comigo, essa é a chance.
É o Gane, pô, tô falando, Gane é a chance perfeita pra ele, cara, tô falando, tô cantando essa pedra pra você aqui, cara. Porra, lutão, lutão, não vale título pra ele se experimentar, tá? Não numerado, vai vender pra caceta. Porra, bom, cara.
É Fight Night, André. Você não entendeu ainda que é Fight Night.
Mas é outra categoria de peso, animalzinho. Qual o problema, pô?
Que isso?
Qual o problema?
Vocês nunca foram a mim, vão brigar só agora?
Vinheta e vamos encerrar, Leandro. Já estou irritado.
Cry, baby, motherfucker. You back to cinturão de Legos. Brandon Moreno é a extraíra.
Esse é um dos maiores momentos. Não, esse é um dos maiores momentos. E o back de cinturão de Legos. Puta que pariu, isso é bom demais, brother.
Se isso for ruim, acabou o mundo, né?
Acabou o mundo. Eu pago internet pra ver um negócio desse, pô. Não tem igual, não tem nada.
De Lego, bicho, vai se
fuder. Lucas Carrano, um beijo no seu coração. É, você que lá, quer dizer, representou bastante a empresa. Opa. Nas Ilhas Maurício. É, quero saber qual é o abraço da cobrinha, se tem game plan, e agora tem vinhetas novas. Chama, diz o que você vai fazer aí, chama a vinheta, por favor.
Cara, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um abraço da cobrinha também. Eu vou entregar, só porque é pra gente usar a vinheta nova, eu quero chamar aqui o troféu de game plan, né, o troféu Anthony Johnson apresentado por Alexander Volkov de game plan, para o Robelli d'Espagne, só para a gente ver a vinheta. Solta aí, Leandro. Porra, o editor tá vivendo uma fase fenomenal. É o brabo.
Mandou bem demais.
Não, Oscar de efeito visual. Quem é?
Teremos um patrocinador novo no sexto round, um pouco mais no podcast, um pouco mais para frente, ainda não vamos revelar. E eu estava pensando em dar um aumento para o Leandro a partir desse novo patrocinador. Não vou dar porque a escolha não é patrocinador. Mas foi muito bem.
Está no caminho, garoto. Está no caminho.
Quem sabe? Mais uns três patrocinadores. A gente, quem sabe, aumenta em R$100. Vai,
quando todo mundo tiver ganhando mais de 7 dígitos, aí o Leandro pode passar finalmente a ganhar um salário mínimo. Eu acho importante. Olha, e aí, obviamente, temos também aqui o abraço da cobrinha. Se tiver a vinheta, vai ser legal. Olha, ele tá ligado mesmo, porque ele já deixou até na tela. Na última semana, ou duas semanas atrás, a gente deu um abraço da cobrinha pro Bruce Buffett, fez um anúncio errado. Eu não vou mostrar tudo, porque o vídeo é um pouco grande. Mas, meu amigo, se o Leandro puder tocar só o inicinho e depois tocar o final do vídeo, basicamente, o nosso amigo da top boxing, ele anunciou a vitória de uma lutadora e era outra que tinha ganhado, né? O anúncio foi feito ao contrário. E aí, se você vê ele, manteve o cinturão, parabéns para todo mundo, de repente ele volta e a melhor forma dele resolver foi a seguinte. O pessoal que achou que o Bruce Buffett lidou mal com a história. Ele voltou, começou a ler os cartões de novo de forma alucinada e meteu um Enil. Todo mundo ficou perdido, ninguém sabia o que estava acontecendo. A menina que perdeu, eu sei que ficou igual o... Eu não sei o que aconteceu, porque o que se aconteceu eu não sei, porque futebol não é isso que aconteceu. Quem ganhou, perdeu. Quem perdeu, ganhou. Ficou uma bagunça. Eu até agora não sei quem venceu essa luta, para ser sincero. Eu acho que foi a nossa querida que está com o braço levantado aí, mas o rapaz veio ao mundo para isentar o nosso querido
bolada.
A menina, a Tcherneca Johnson aí, que ali é belo nome, hein? Se eu tiver uma filha aí, o André que tá para ser pai daqui a pouco.
Tu nunca curtiu muito uma Tcherneca, né?
Vamos considerar o nome Tcherneca, que é uma grande possibilidade.
O negócio dele era mais um Johnson do que uma Tcherneca, né, garoto?
É isso. E aí, enfim, veio para isentar o Bruce Buffett, para mostrar que nada tá tão ruim, que não dá para ser pior. E antes de eu passar a bola pro André, que tem que sair, tenho dois abracinhos aqui para mandar rápido. Um pro Felipe Rafael Maccioli, que me mandou uma mensagem, falou que acompanha o podcast, pediu um abraço, então dá um abraço para ele. E outro pro amigo meu que tá aqui em Dubai, se a gente tem a audiência internacional. Meu amigo Mário Amado, ele que é pai do... Você sabe como é que o filho do Mário Amado chama, ô Renato? Não é Jorge Amado igual o autor, não.
Não sei.
Lucas. Amadinho. E ele jura que não foi em minha homenagem. Eu falei com ele, fiquei muito agradecido, muito honrado. Ele jura que não foi em minha homenagem. Eu acredito que foi meu charazinho Lucas, que ainda está nos seus primeiros meses ali. Também um abraço para ele. Os dois estão acompanhando direto aqui de Dubai. E é isso. Semana que vem estamos de volta para falar mais bobagem e 5% de coisa boa que presta que a galera está aqui.
André, um grande abraço para você. Essa obra está infernal, hein? Martelo comendo. E quero saber, claro, se temos um abraço do Pachequinho.
Brasil!
É, o abraço do Pachequinho essa semana recebeu muitos apelos na internet, lá no Twitter, né? Que eu não trabalhei nesse fim de semana, mas fiquei tweetando lá igual um imbecil lá, cada luta que eu via, até eu dormir, né? Que eu dormi no Comendo Evento. Mas eu queria mandar um abraço do Pachequinho aqui pro... Não vai ser pro Rodrigo Zé Colmeia, como a galera pediu que eu pedi. Agora virou meme essa porcaria, né? O abraço agora é pro cara que é nocauteado. Não, brincadeira. Vai pro, pô, vai pro CDF, né, meu irmão? Em noite de Dustin Poirier, né? Carlos Dustin Poirier Ferreira, Diego Ferreira, meu irmão. O que foi aquilo, velho? Destruiu a cara do menino polonês, que é bom, tá? É um prospecto. Eu acho que ainda vai fazer barulho nessa categoria, o Matheus Ribeski. Mas o, porra, o CDF, meu irmão, tirou 10, né? O CDF tirou 10. Mandou bem demais. É, sobreviveu o primeiro round, que é muito forte, do Matheus. E foi lá e fez aquilo, né? Ganhou bônus, ganhou cinquentão. E mostrou que tá vivo, bicho. Com 39 anos de idade, quase quarentinha. O cara tá vivo. É, eu acho que não vai chegar ainda no topo lá pra top 5. Acho que não mais. Eu acho que o tempo do Diego passou, infelizmente. O cara que sofreu com muitas lesões. Mas é um cara talentoso e mostrou com 39 anos que ainda vai dar trabalho para muita gente ali na categoria peso leve, né? Então, vou ficando por aqui. Posso só fazer um registro aqui, convidar a galera, Renato. Quarta-feira agora, depois de amanhã, tem o Invitation no número 7, no Fight Pass. É um evento que acontece pouco mais à noite, acho que é 9 da noite, não tem horário aqui de cabeça. Moicano vai lutar no Comendo Evento, tem o Mason Fowler, tem o Nick Rodrigues. Galera que gosta de grappling, um prato cheio para esse evento Invitation no número 7, que é o evento de grappling no Gui do UFC, né? Sábado, sexta tem o bancada lá do Fight Pass e sabadão tem o evento com o nosso querido Edson Barbosa na luta principal e mais 8 brasileiros, tão brasileirada em ação nesse card de sabadão. Beijo!
Valeu, pessoal! Lembrando sempre que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, a versão em áudio. Toda segunda-feira, uma hora da tarde, estamos ao vivo aqui no YouTube. Tchau, tchau!